quanto à deslocação de Sua Excelência o Presidente da República ao Chipre e ao Reino da Jordânia entre os dias 15 e 18 do corrente mês de Fevereiro. Como há votos na oposição, está feito o parecer e está aprovado. Queria também dar indicação aos senhores deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Eu agradecia silêncio, apesar de tudo, apesar da maneira como nós começamos a reunião. Queria dar nota aos senhores deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros que, na sequência do atentado que foi feito ao Presidente Timor-Leste, aqui em nome da Comissão, tive a ocasião, nessa mesma madrugada, de falar com a chefe da Casa Civil do Presidente Ramos Horta, a quem apresentei, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a nossa preocupação e os desejos de rápido restabelecimento do seu estado de saúde. Fiz o mesmo ao Presidente do Parlamento, que estava em visita oficial a Portugal, e foi endereçada uma mensagem à Embaixada, que passou a ler. A Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas entende, quanto à situação de dificuldade que Timor-Leste atravessa, manifestar preocupação pelos atos de violência ocorridos recentemente e solidariedade com as instituições democráticas do país e um rápido restabelecimento das condições de saúde do Presidente Ramos Horta. Com os meus cumprimentos, Henrique Freitas, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Solicitei também ainda ao Sr. Embaixador de Timor, que não se encontra em Portugal, que pudesse vir à nossa Comissão, tal como tinha sido, aliás, encarada essa possibilidade no almoço que aqui tivemos, e a data que estava mais ou menos indicada seria dia 4 de março, mas seria impossível, por questões de agenda, até porque o PS tem as jornadas parlamentares na semana de 24, 25 e 26. De modo que queria-vos dar nota dessa, enfim, da nossa presença nesta situação que para todos nós é delicada. E pronto, estas não eram as nossas questões, acho que já podemos dar início e pedir ao Sr. Embaixador que compareça. Da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que conta também com a presença, e que muito agradeço, do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho. Também estava solicitada a presença do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, mas hoje há uma lição com o Sr. Secretário dos Assuntos do Mar, pelo que a reunião ainda decorre. Esta reunião tem a ver com um consenso que surgiu aqui na Comissão, de podermos ouvir o Sr. Embaixador Vasco Ramon Ramos, na qualidade de chefe de delegação portuguesa na Comissão Bilateral Permanente, de acompanhamento dos acordos bilaterais, chamados acordos de Arlage. Houve inicialmente uma carta do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, houve também um pedido endereçado pelo Sr. Deputado Luís Fazenda do Bloco de Esquerda, e esse assunto foi aqui trazido à Comissão. A Comissão entendeu sugerir que as três comissões tivessem esta audição, enfim, sobre a audição que tivesse lugar na nossa sala. E por isso aqui temos connosco o Sr. Embaixador, a quem agradeço a sua presença e a solicitação que fizemos foi prontamente respondida, de modo que a minha sugestão era que o Sr. Embaixador tivesse uma intervenção inicial e depois nós pudéssemos ver aqui entre nós, os senhores deputados, intervenções sobre a natureza militar, política e também laboral que este acordo incide. Por isso, Sr. Embaixador, dá-lhe a palavra, agradecendo uma vez mais a sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidentemente com gosto e honra que venho aqui hoje. É um assunto ao qual eu estive ligado durante anos, os 10 anos que antecederam a conclusão das negociações do Acordo de Cooperação e Defesa, estive ligado às relações com os Estados Unidos, nos seus negócios estrangeiros, e culminei esses 10 anos como chefe da delegação que negociou o Acordo de Cooperação e Defesa. Uma vez concluída essa negociação, rumei a outras paragens e é agora pela primeira vez regressado a Lisboa que participo na execução do acordo como chefe da delegação portuguesa à Comissão Bilateral Permanente. Desde que aqui estou, tivemos já uma reunião em maio do ano passado. Teremos a próxima no dia 21 de Fevereiro, teremos uma nova reunião da Comissão Bilateral Permanente. Eu queria dizer-vos só inicialmente duas palavras muito rápidas a respeito filosofia do enquadramento do acordo de cooperação e defesa. Foi sentido na altura, enfim, e vivíamos alterações significativas no plano internacional, foi sentido que era necessário reenquadrar as relações com os Estados Unidos, designadamente as relações político-militares, que eram reguladas pelo anterior acordo de defesa. E assim se fez este novo, que passou a ter a designação de acordo de cooperação e defesa. Alterou-se o campo coberto pelo acordo, que deixou de respeitar praticamente só as questões político-militares, como respeitava o anterior. Basicamente é um acordo que tinha a ver com as contrapartidas, com a filosofia facilidade contrapartida, questão dos trânsitos e tal, que eram geridos de uma forma muito simpática. Procurou-se tornar o acordo mais abrangente, portanto passou a ser um acordo de cooperação e defesa, cooperação essa em todos os domínios, designadamente político. Procurou-se integrar as relações num quadro de soberania portuguesa. Isso deu aso a que se negociasse um novo acordo técnico, um novo acordo laboral, ambos numa nova perspectiva. E assim se iniciou este novo ciclo das relações com os Estados Unidos, que até agora tem sido regido pelo acordo inicial, que não foi, até agora, nunca revisto. Um outro ponto prévio só, antes de tocar brevemente nas questões que me parecem ser as essenciais, um segundo ponto prévio tem a ver com a natureza do acordo nos Estados Unidos. Como sabem, o acordo em Portugal foi aprovado pela Assembleia da República, portanto é um acordo com a máxima dignidade. Nos Estados Unidos é um acordo executivo. É um acordo subscrito pela administração, vincula a administração, não vincula o Congresso. Foi um ponto, na altura, muito discutido. Inicialmente, do nosso lado, houve hesitações em concluir as negociações nesta base, porque pensámos que a dignidade deveria ser idêntica para os dois signatários, mas finalmente a opção foi por se aceitar que do lado americano fosse apenas um acordo que vinculava a administração. Eu não deixei, ao longo das negociações, e filmo de novo na primeira reunião da Comissão Bilateral Permanente em que estive presente, não deixei nunca de sublinhar que, muito embora juridicamente a situação fosse essa, em termos políticos, nós sempre considerámos que para os Estados Unidos era como se fosse. Portanto, considerávamos os Estados Unidos obrigados da mesma forma que se fosse um tratado, um treaty, em termos jurídicos norte-americanos. Isso, evidentemente, vale o que vale e não tem valido muito designadamente no plano das relações na área laboral. Eu iria tocar, se me permitem, rapidamente três pontos. Primeiramente, justamente a dimensão laboral destas relações. Depois tocaria rapidamente a dimensão política e político-militar. E depois a cooperação, sobretudo com a região autónoma. A questão mais delicada neste acordo tem sido sempre a questão das relações laborais. Praticamente é uma constante de tensão, de discussão. Eu vou-vos dar a minha opinião sobre este assunto, mas queria primeiro recordar só as tramitações anuais na base das lajes no que diz respeito à questão dos aumentos salariais. Há dois pontos na área laboral, há dois pontos delicados e em que as discussões com os americanos são recorrentes. Um é a questão das atualizações salariais anuais, o outro é a questão do emprego de cidadãos americanos. A questão dos ajustamentos salariais. Todos os anos há um ajustamento esse que é estabelecido com base num inquérito esse em que está envolvido o governo regional, está envolvido o comando da base, estão envolvidas as autoridades norte-americanas. Esse inquérito é feito anualmente, produz finalmente um determinado número percentual e esse número, nos termos do acordo, serve de base à fixação da percentagem do aumento salarial. Desde que o acordo entrou em vigor, tem seguido este procedimento, começaram a surgir problemas nesta matéria no ano 2001. 2001, 2002, 2003, 2006 e muito provavelmente 2007 são anos em que não se chega a um entendimento, ou seja, o lado português chega a uma cifra 2,6, por hipótese, o lado americano tem o seu limite máximo imposto pelo Congresso, e esse problema deriva do facto do acordo só vincular a administração, e a administração, por sua vez, refugia-se nisso, não podem ultrapassar esse teto imposto pelo Congresso. O que significa que, nestes anos até hoje, nestes que eu referi, o valor percentual do aumento tem sido sistematicamente inferior àquele que é proposto pela parte portuguesa, embora, isto apesar de tudo deve sublinhar, embora tenha estado sempre sistematicamente acima do valor percentual praticado na função pública, na região autónoma dos Açores. Tem estado sempre acima desse valor. A delegação portuguesa à Comissão Bilateral Permanente, nestes anos, eu aqui, enfim, falo pelo que pude ler em atas, pelo que me foi contado, sistematicamente tem levantado o assunto, que não foi objeto de acordo aos vários níveis intermédios, ou seja, a nível do Comando da Base, a nível da Comissão Laboral, pois sobe à Comissão Bilateral Permanente. E o que tem acontecido é que, para que os trabalhadores não sejam prejudicados e para que tenham o aumento que é proposto pelos americanos, é aceito, digamos assim, de uma forma condicional. Aceitamos o aumento para que esse aumento seja aplicado, sem prejuízo do valor não ser aquilo que é pretendido. Portanto, a questão fica num limbo de contencioso, que não tem tido solução. Até agora não tem tido nunca solução. Bom, o que a minha opinião sobre isto é a seguinte. E eu penso que temos de reconhecer que os textos, quer do acordo laboral, quer do regulamento laboral, não são suficientemente claros. São textos um pouco ambíguos, porque o que o acordo diz e o que o regulamento laboral diz é que o aumento, a percentagem do aumento será estabelecida na base. Daquilo que resulta do chamado inquérito salarial. Bom, é evidente que isto é vago. Eu leio-vos aqui com base em inquérito salarial realizado na Ilha Terceira. Bom, com base em inquérito salarial não significa para os americanos que tenha de ser esse valor. Significa que esse é a base para uma discussão. Para nós significa que essa é a base à qual deve corresponder o aumento. Ora, estas duas posições até agora não têm sido conciliáveis. Na última reunião em maio, nos Estados Unidos, eu chamei a atenção para esta questão, dizendo-lhes que isto não era sustentável, não podíamos continuar assim, já vínhamos arrastando este problema desde 2001, não se podia continuar com este problema, pedia aos Estados Unidos que nos apresentassem propostas construtivas na próxima Comissão Bilateral Permanente, a tal que vai ter lugar no próximo dia 21. Soube, entretanto, que a resposta dos Estados Unidos, depois dos estudos que foram levados a cabo, e depois de ter havido uma reunião da Comissão Laboral, a posição dos Estados Unidos é que não podem fazer nada. Têm as limitações do Congresso, a administração tem as mãos e as pernas atadas, não podem fazer nada. Por isso, eu penso que nesta reunião da Comissão Bilateral Permanente vamos ouvir aquilo que os americanos vão dizer, que vai ser acompanhado de gráficos e, enfim, e eu que não sou forte em números, dificilmente vou conseguir seguir o que eles dizem, mas a linha final vai ser, meus caros amigos, desculpem, oxalá que o Congresso passe a autorizar, até agora não tem autorizado, tem marcado estes tetos, nós não podemos ir além e assim teremos de continuar. Eu penso que, depois de constatarmos esta posição, que será quase de certeza a posição que os norte-americanos nos vão apresentar no próximo dia 21, do nosso lado, a minha intenção, de acordo com as instruções que tenho, é de, enfim, constatar esse facto, lamentar esse facto, enfim, e dizer que vamos ter então que seriamente repensar a forma como são definidos estes aumentos salariais. Que possibilidades é que temos pela frente? Estabelecer uma forma diferente a nível das regulamentações da base e da prática, uma forma diferente de calcular, de chegar a este número, ou então rever o acordo laboral. São, eu penso, as duas alternativas que nos põem neste momento. A hipótese da revisão do acordo, que é a única que eu pessoalmente vejo como possível, e provavelmente acabará por ser essa que irei propor ao Governo, eu penso que não devemos entrar nesse exercício sem que previamente haja uma certeza de uma conclusão com sucesso. Não vale a pena arrastar um exercício de revisão de um acordo laboral que não será fácil para depois se concluir que não há forma de se chegar a entendimento. Portanto, o que eu provavelmente vou propor é que haja contactos preliminares a nível informal com os Estados Unidos, a ver se se consegue chegar a algum entendimento quanto à forma de atingir os nossos objetivos, envolvendo evidentemente todas as partes interessadas neste assunto. Se se vislumbrar uma forma de saída, pois então nessa altura propor-se-ia uma renegociação, uma revisão do acordo laboral, mas só sobre esse ponto. Porque não vale a pena em princípio abrir outros, se houver outros pontos a abrir, abrir-se-iam outros pontos, mas dentro da mesma filosofia. A situação é esta. Não há, infelizmente, desenvolvimentos que nos permitam ter uma visão positiva. Eu volto só a sublinhar o aspecto que, apesar de tudo, é um aspecto que eu penso que tem estado sempre no nosso pensamento, que é o facto de que todos os aumentos que se verificaram desde 1995 até agora foram sempre acima dos aumentos da função pública. Enfim, não é uma solução para o problema, de forma alguma, o problema tem de ser resolvido. Agora temos as limitações que eu aqui indiquei. Dificilmente alguma vez os americanos transformariam ou renegociariam o acordo de forma a que nos Estados Unidos tivesse a dignidade de tratado norte-americano. Isso duvido que o façam, duvido que o queiram fazer. Portanto, estamos limitados a um acordo desta natureza, que aliás é o que eles têm com praticamente todos os outros países com quem têm relações deste tipo. Há uma ou duas exceções, a Turquia, por exemplo, é uma exceção, e aí já não há problemas com os aumentos salariais. Mas, de uma forma geral, tanto quanto eu sei, a natureza do instrumento jurídico ou as relações com outros países é esta. Portanto, muito possivelmente, teremos de partir seriamente para contactos que nos permitam definir se existe ou não possibilidade de chegar a um acordo no quadro de uma revisão. Um outro ponto que eu referirei brevemente é a questão da contratação de americanos para lugares civis nas lajes. Refiro isto porque tem sido objeto de reclamações regulares por parte de trabalhadores da região autónoma. Eu queria aqui sublinhar duas coisas. Não tem, tanto quanto é do nosso conhecimento, não tem havido irregularidades nessa matéria. Existe nos acordos, quer no laboral, quer no regulamento de trabalho, existem preceitos que dão claramente a preferência a trabalhadores portugueses no recrutamento. Isso é claríssimo. Existe, por outro lado, o famoso acordo NATO-SOFA, do qual nós somos signatários, que permite que, nesta situação, uma força estrangeira, neste caso a força norte-americana, recrute para determinados lugares e de uma forma transitória cidadãos de outros países que não da nacionalidade do país que acolhe as instalações militares. Isso acontece. Os americanos, não sei se foi o ano passado, penso eu, abriram 40 vagas para lugares dessa natureza, ao abrigo do NATO-SOFA, acabaram de contratar 11 pessoas, 11 americanos, normalmente até são familiares elementos de pessoal civil americano da base. Isto está, não nos parece que esteja fora do enquadramento legal, é desagradável, mas não nos parece que esteja fora do enquadramento legal. A preferência por portugueses tem sido sempre mantida. Isso é um facto e, em números, em 1995 tínhamos 888 trabalhadores portugueses, em 2007, em outubro de 2007, 854. Portanto, apesar de tudo, tem-se mantido e não tem havido as reduções, que houve uma altura em que se temeu que pudesse haver reduções substanciais, na altura em que os americanos começaram a repensar todo o seu posicionamento geoestratégico, houve uma altura em que se pensou que as lajes pudessem baixar de importância. Isso não aconteceu. Eu passaria agora rapidamente à dimensão política, político-militar e à cooperação na área da defesa e cooperação com a região autónoma. A dimensão política, muito rapidamente, tem tido algum significado. No quadro das reuniões da Comissão Bilateral Permanente, tem havido sistematicamente discussões de questões políticas, de política internacional. Na última, em Washington, a reunião da Comissão Bilateral Permanente decorreu durante uma manhã e um bocado uma tarde. Eu estive 2 dias em Washington com colegas meus em conversações políticas, enfim, que foram úteis porque se avizinhava o início da nossa presidência do Conselho da União Europeia. Mas a mesma coisa se vai passar agora. Eu já propus ao chefe da delegação americana, que é o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, já lhe propus que, em vez de como tradicionalmente, iniciarmos a sessão plenária, fazemos umas intervenções formais de 5 minutos cada um e depois nos remetermos para outras guerras e deixar ficar as negociações a nível técnico, eu sugeri-lhe, e foi aceito, que não só estivéssemos mais presentes quando fossem tratadas as questões técnicas, quer laborais, quer outras, e que, além disso, na própria sessão plenária, tratássemos também de questões de natureza política. O outro aspecto, nesta dimensão política e político-militar, é um outro aspecto que, por vezes, também tem alguma visibilidade, é a questão dos trânsitos de aeronaves e da forma como são regulados. Isso foi uma das grandes alterações introduzidas com o Acordo de 95. E foi introduzida num quadro de clara, por um lado, clara afirmação da soberania portuguesa sobre a base e, em segundo lugar, num quadro de uma relação entre aliados e não uma relação de quem concede uma facilidade e de quem presta uma contrapartida. E a inovação no que diz respeito à relação dos trânsitos é o sistema que vigora agora, que distingue 3 planos. String, trânsitos que se efetuem no quadro da Aliança Atlântica, que no fundo era e sempre foi a base, a base profunda da existência desta utilização da base das lajes, tudo aquilo que se passa no quadro da Aliança Atlântica, portanto, obviamente com consentimento português, os Estados Unidos apenas necessitam de avisar que vão passar. Portanto, a autorização é automática. Tudo o que se passa no quadro da NATO parece-me óbvio, parece-me lógico. Fora disso, não há automatismos. Fora disso, estabeleceram-se duas distinções e a lógica foi decisões, trânsitos, que resultem de decisões tomadas em organizações internacionais, estávamos a pensar sobretudo nas Nações Unidas, de que Portugal seja membro, e tendo Portugal votado favoravelmente a essa decisão, em princípio há uma tendência para que a autorização seja concedida. Não é automática, mas Portugal verá favoravelmente esse pedido. Quaisquer outros trânsitos são autorizados caso a caso. E isso é o regime que tem vigorado até hoje. Trânsitos no quadro da Aliança Atlântica são relativamente poucos. A maioria dos trânsitos que se verificam lá nestes últimos anos têm a ver com as regiões para lá do Médio Oriente. São numerosos. E são concedidos nesta base. Portanto, se são decisões tomadas no quadro das Nações Unidas, por exemplo, o que diz respeito à guerra do Iraque, não foi, portanto, aí foram concedidos caso a caso. No que diz respeito aos outros trânsitos, que tenham a ver com decisões tomadas em outras organizações internacionais, há uma predisposição favorável do lado português. Cooperação na área da defesa, há, eu penso que não haverá interesse em entrar muito dentro disso, pelo menos nesta minha intervenção inicial. Existem compras de material. Eu confesso que não estou a par de tudo, não tenho elementos sobre tudo, mas sei que existe compras a preços favoráveis de material militar. Existe um aspecto muito importante, é o treino de pilotos da Força Aérea, em que os americanos nos reservam lugares nesses cursos de formação de pilotos, para nós são importantíssimos, e que de outra forma seria difícil à Força Aérea garantir a formação dos seus pilotos. Há, evidentemente, outras ideias, outros projetos que têm sido referidos na comunicação social. O que eu vos posso dizer é que neste momento, em relação a esses outros que têm aparecido, não há nenhuma negociação em curso. Em muitos deles, o que houve foi contactos informais a nível militar do lado português e militar do lado norte-americano. Nunca subiu à dimensão política, nunca foi objeto de negociação. Não sei se nesta Comissão Bilateral Permanente, agora do dia 21, se os americanos irão pôr na mesa formalmente algum desses temas. Se o fizerem, tomaremos nota e o assunto será depois devidamente analisado e equacionado. A cooperação com a região autónoma é vasta. Tenho aqui à minha frente duas páginas de projetos em curso. Projetos civis, que eu penso que têm sido uma cooperação frutuosa, penso eu, projetos que são bem acolhidos pela região autónoma e têm a ver com os mais variados domínios civis e de investigação e outros. Portanto, eu penso que nesse domínio as coisas passam-se bem. No plano político-militar, penso que também, no plano laboral, não. E vamos ver agora qual é a evolução do assunto depois desta reunião da Comissão Bilateral Permanente, mas como vos disse, eu suspeito que pouco depois irei propor superiormente que se iniciem contactos no sentido de ver se há ou não há possibilidade de chegar a um entendimento quanto a essas questões. Se houver, proporei que se renegocie o acordo laboral nessas matérias. Se se vir que não há, terá que ser ponderado e teremos que ver qual o caminho a seguir nesta matéria.
Sr. Embaixador, muito obrigado pela sua intervenção, que foi a todos os títulos esclarecedora. Nas questões laborais que mencionou, também na dimensão política e militar, e também a cooperação que a todos os níveis tem sido notável com a região autónoma. Passaríamos agora à intervenção dos senhores deputados, numa ronda de 5 minutos de intervenção, sem antes gostava de dar um particular destaque à presença do senhor Presidente Mota Amaral, que nos tinha aliás comunicado e que muito desonra a nossa reunião. Já tenho como inscrito, o primeiro inscrito, o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Embaixador. Nós fomos partido requerente desta audição, entre outros, exatamente porque o nosso grupo parlamentar, tal como outros, acompanha há longos anos a situação do acordo laboral e a sua execução na base das Lajes. E vários dos grupos parlamentares hoje aqui presentes estiveram há pouco mais de um mês, na Ilha Terceira, tendo contactos com representantes dos trabalhadores, autarquias, com a Comissão de Acompanhamento deste acordo da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e comprometemos todos nós à realização desta audição. Eu creio que a exposição que o Sr. Embaixador aqui nos trouxe, do ponto de vista da informação, do cotejo dos factos, é exatamente aquela que nós dispomos. Portanto, isso permite-nos ir diretamente às questões a debate e aos assuntos controversos. Em primeiro lugar, deve dizer-se que Portugal aceitou um acordo numa posição diminuída, o acordo em geral e os seus acordos complementares. De facto, para nós é um instrumento entre dois Estados, para os Estados Unidos não é. Eu não vou agora aqui tecer comentários próprios de outro debate, acerca das relações de soberania que isto implica e das concessões sobre direito internacional da parte da potência hegemónica. Isso não interessará hoje aqui para o debate, é apenas uma confirmação entre muitas. Mas há aqui um aspecto que conduz diretamente ao regime laboral, que é uma lesão grave do regime que foi aprovado, que é o facto de os trabalhadores civis da base das lajes não poderem exercer um direito constitucional, um direito comum a todos os outros trabalhadores em Portugal, qual seja o direito à contratação coletiva. Portanto, o seu regime salarial é, digamos assim, entre comas, defendido pelos militares que estão na comissão laboral, e não há qualquer interferência da parte dos seus representantes diretos dos sindicatos. Essa é já uma lesão grave. Foi aceita por Portugal, foi votada aqui pela Assembleia da República, mas são trabalhadores civis que não têm direito à negociação coletiva como os outros trabalhadores portugueses. Mas, enfim, isso foi uma lesão que Portugal aceitou, nós continuamos a contestá-la, mas ela existe como tal. O Sr. Embaixador identificou dois problemas de constante tensão. Um acerca dos aumentos salariais e outro sobre a substituição de trabalhadores civis portugueses por trabalhadores civis americanos. Eu gostaria de dizer que, em relação à situação salarial, aquilo que os trabalhadores, os seus representantes, e até aquilo que tem sido a interpretação da parte portuguesa na Comissão Laboral, é de que o inquérito salarial apura a mediana dos vencimentos e dos seus aumentos na Ilha Terceira. E que essa mediana é a base, ou seja, é o patamar de partida. Não pode haver outra interpretação, porque até 99 assim foi. E era daí que inclusivamente a parte americana aceitou os aumentos salariais. Eu devo aqui recordar que, segundo várias organizações sindicais, com perda constante em relação ao índice definido pelo inquérito salarial, os trabalhadores reclamam uma perda agregada de mais de 15% do seu salário base, desde que não é cumprido o inquérito salarial. Ora, a questão política põe-se imediatamente aqui. Segundo, creio, os aumentos salariais só são aprovados à unanimidade na Comissão Laboral. E a parte portuguesa contesta, dita para a ata o seu desacordo, mas vota a favor. Ora, eu pergunto aqui, o mesmo perguntei na base das lajes. Virá algum mal ao mundo que uma vez, por acaso, os senhores comandantes da Força Aérea que lá estão votem contra? Não estejam de acordo? Que obriguem os americanos a rediscutir essa base salarial? Será preciso ir fazer esse circuito alongado de tentar alterar, porventura, essa parte do acordo laboral, quando no mecanismo em concreto a parte portuguesa pode obstar-se, pode opor? Pois queria rapidamente passar a uma outra questão, sendo que a da substituição de trabalhadores civis não tem hoje um impacto muito gravoso por parte de cidadãos nacionais substituídos por americanos, poderá vir a ter no futuro, veremos se teremos hoje ainda condições para discutir algo do que se fala no geral acerca de um reaproveitamento das capacidades militares da base das lajes. Mas, Sr. Embaixador, eu queria colocar um outro problema, que todos os trabalhadores, os sindicatos, a comunidade jurídica fala abundantemente. Havendo um mecanismo, que não é verdadeiramente um mecanismo constitucional, de queixa por incumprimento de direitos laborais, tem que ir primeiro ao comando da unidade, depois à comissão laboral, depois finalmente à comissão bilateral, e tudo isto tem vários degraus intermédios, os processos arrastam-se anos, depois a comissão bilateral não tem um prazo de resposta. O que significa que há queixas de trabalhadores que jazem na Comissão Bilateral há anos. E sem resposta da Comissão Bilateral, o cidadão português não pode interpor nenhuma ação em tribunal. E, portanto, está objetivamente impedido do acesso ao direito e aos tribunais. E isso tem sido usado com muitíssima intensidade por parte da Comissão Bilateral. Eu gostaria de questionar diretamente o Sr. Embaixador. Está a Comissão Bilateral interessada em rever isso? Vamos propor que haja prazos concretos para que a Comissão Bilateral possa libertar os trabalhadores civis, os cidadãos portugueses, para poderem aceder aos tribunais. É que, se não for assim, nós teremos de concluir, subjetivamente talvez, que há aqui uma imposição política externa para obviar aquilo que é o cumprimento da soberania no Estado português. Mesmo por fim, para terminar, Sr. Embaixador, falou de uma possível renegociação do acordo laboral. Eu gostaria de questioná-lo sobre se vamos manter uma circunstância de uma comissão laboral intermédia, exclusivamente entre militares, quando nós estamos a falar de trabalhadores civis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho claro para a resposta, Sr. Embaixador Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu penso que, para mim, se me permitem que o diga, esta reunião é muito útil, porque me permite colher as sensibilidades que, obviamente, nortearão, contribuirão para definir a posição que adotaremos na reunião com os americanos. Em relação aos pontos concretos que levantou, Sr. Deputado, no que diz respeito à questão da contratação coletiva, é uma questão que só poderia, penso eu, ser abordada no quadro de uma renegociação do acordo. Penso eu. A questão de se poder alguma vez não aceitar a proposta que vem dos Estados Unidos é algo que, desde que cheguei agora a Lisboa, me tem ocorrido várias vezes. E quando interroguei, mas porquê é que não tomamos a posição de não aceitar a contraproposta que é feita pelos Estados Unidos? Era, não, mas é porque isso depois vai prejudicar os trabalhadores, assim não têm o aumento, enquanto a questão não se resolve, ficam com o vencimento anterior que tinham. É um assunto que está na nossa mente. Eu não sei, em termos práticos, dizer, se isso fosse aceito pelos visados, pelos trabalhadores, se fosse aceito por eles, porque não? Agora, a minha dúvida é até que ponto é que isso vai constituir um elemento de pressão para os Estados Unidos. E confesso-lhe que aí tenho algumas dúvidas. Porque nós não aceitamos, os americanos dizem, ótimo, não aceitem, olha, o dinheiro fica aqui guardado, quando decidirem aceitar, ou se chegarmos a algum entendimento, se resolve o problema. Portanto, é uma matéria em que o diálogo que nós podemos ter, eu diria que é um diálogo desconfortável, porque tirando uma renegociação, é muito difícil de encontrar portas de saída para isto. Eu, como lhe digo, isso é uma iniciativa que eu pensei, e vou continuar a pensar, e vou falar com os membros da Comissão Laboral, nas reuniões agora que vão anteceder a Comissão Bilateral Permanente, porque não? Porquê é que não fazemos isso? Porquê é que não fazemos isso? E barulho à volta disso. Pode ser que constitua um elemento de pressão, que nós, apesar de tudo aqui, estamos a falar de percentagens muito reduzidas. A diferença entre aquilo que é dado e aquilo que é pedido, normalmente, enfim, não é nada de mais. Portanto, talvez elementos desses, que eventualmente tenham alguma repercussão a nível de comunicação social, talvez esses levem os Estados Unidos a repensar e encontrarem uma forma qualquer imaginativa, que eu penso que se eles quisessem encontravam, não se sentem suficientemente pressionados para procurar. Portanto, eu isso tomo muito boa nota. No que diz respeito à substituição de portugueses por americanos, eu não quero, como digo, não quero fazer afirmação, porque eu tenho um conhecimento de leitura de documentos e daquilo que me é dito. O que me é dito sobre essa matéria é que não tem sido assim, quer dizer, não tem havido portugueses substituídos por americanos. Tem havido lugares de americanos que se foram embora, que são temporariamente substituídos por americanos. Os lugares de portugueses, aliás, definidos nos acordos como sendo aqueles que já eram ocupados por portugueses até 91, têm sido sistematicamente ocupados por portugueses novamente. Isso são as indicações que eu tenho. Não tenho indicação e fiz essa pergunta. Nunca me foi dado um caso de um português que tivesse saído e que tivesse sido substituído por um americano. Portanto, não sei, mas tomo boa nota e continuarei a perguntar sobre isso. A questão da ausência de decisão da Comissão Bilateral Permanente e, por conseguinte, resposta aos trabalhadores que os impede de recorrerem judicialmente de decisões, também é algo que eu tomo boa nota. Eu penso, aliás, que estão pendentes 60 e tal reclamações de trabalhadores das lajes. e foi já tomada a decisão na anterior Comissão Bilateral Permanente, a primeira a que eu fui em Washington, foi tomada a decisão de responder. Essa decisão foi depois analisada na Comissão Laboral que reuniu em setembro, salvo erro, do ano passado, e as respostas vão ser dadas. Agora, não lhe posso dizer se já foram, mas sei que está tomada a decisão de serem dadas. Portanto, nesta matéria, os trabalhadores irão poder recorrer, no caso da resposta ser a resposta, enfim, em sentido negativo. Portanto, poderão recorrer.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Joaquim da Ponte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Embaixador, pela sua intervenção, que acho que foi muito clara e que já adiantou algumas explicações relativamente às preocupações que nós trazíamos para esta reunião e que decorrem, como disse aqui o deputado Luís Fazenda, numa reunião que todos nós tivemos, em cada um em nome dos seus grupos parlamentares, na Ilha Terceira, com várias entidades, e nomeadamente com os trabalhadores ligados à base das Lajes. A base das Lajes, como o senhor embaixador bem sabe, tem uma importância relevantíssima na economia dos Açores e, em particular da Ilha Terceira, e daí que, é bom que se diga, esta base tem uma aceitação muito grande na Ilha Terceira e tem uma aceitação muito grande nos Açores. É bem-vinda, é uma infraestrutura bem-vinda aos Açores, nós damos esta infraestrutura como bem-vinda e bem empregue e desejamos muito que ela se mantenha por muitos e bons anos, porque ela representa, em termos económicos e em termos sociais também, um importante polo de desenvolvimento e de bem-estar da nossa população. Digo isto aqui porque, enfim, os problemas que são levantados em torno da base das Lajes valem o que valem, têm a dimensão que têm, mas acho que, no cômputo geral, é importante que as pessoas tenham noção de que, pelo menos pela parte que nos toca, consideramos que a presença norte-americana nos Açores é positiva, deve ser acarinhada pelo Estado português e deve manter-se. Ela tem sido, a nosso ver, em termos de saldo final, bastante positiva. Por conseguinte, quando por vezes ouvimos, em termos mais ou menos animados, a gritar Americans go home, não é propriamente essa a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é que os americanos devem permanecer nos Açores e na base das Lajes. Claro está que este problema como o Sr. Embaixador muito bem referiu, este problema do acordo laboral é um problema que, neste momento, e sobretudo o acordo laboral, que cria alguma perturbação no funcionamento desta base, desta infraestrutura, e cria alguma perturbação na população açoriana, nomeadamente naquela que está mais ligada à base das Lajes. E cria, exatamente como o Sr. Embaixador já referiu, e eu sou um pouco penalizado por aquilo que também já disse o meu colega Luís Fazenda, com a questão do inquérito, que é uma questão absolutamente essencial, como o Sr. Embaixador bem sabe, e que, de facto, na nossa perspectiva, não faz muito sentido que não seja aplicado, que não seja mantida a prática que era corrente até 1999, e, portanto, só a partir de 2001, como o Sr. Embaixador bem sabe, é que esta questão foi alterada. Não se percebe porque é que isto acontece e, portanto, é uma situação que causa mal-estar e que merecia, tal como com satisfação ouvi o Sr. Embaixador defender, merecia ser revista e merece ser revista, como a questão que aqui foi colocada das queixas, que é uma questão complicadíssima. Eu creio que são mais de 200 de queixas que neste momento estão penduradas, perdoem-me a expressão, que estão penduradas à espera de resposta para que os trabalhadores possam recorrer às entidades especiais portuguesas. E o problema ainda se põe, por vezes, quando sentenças que transitaram em julgado depois não são sequer respeitadas. Me parece que ainda é a situação, digamos, mais grave do que esta. Quer dizer, não é só as pessoas não terem a possibilidade de recorrer aos tribunais, é também quando as sentenças são transitadas em julgado, elas não são cumpridas ou são proteladas e as coisas vão-se arrastando no tempo sem que as decisões dos tribunais portugueses sejam minimamente respeitadas pelos americanos. O que me parece, convenhamos aqui, uma afronta à própria soberania do Estado e aos direitos dos trabalhadores portugueses. Relativamente à contratação de americanos, é outra das questões que também tem sido colocada. Também partilho da opinião dos embaixadores com menor incidência do que as anteriores que aqui referimos. Todavia, acho que não é completamente despreciente que se esteja atento a esta questão, porque há questões tipo ajudantes de, por exemplo, estou-me a lembrar de um caso que tive conhecimento direto, ajudantes de por exemplo, de veterinários, dos serviços veterinários da base de laço, que não são propriamente serviços transitórios, já há algum veterinário em permanência, e por conseguinte, não estamos a falar de uma atividade transitória, uma atividade permanente, em que cidadãos civis portugueses têm vindo a ser substituídos por americanos. Finalmente, e porque fui avisado pelo Sr. Presidente que tinha que respeitar o tempo e vou tentar fazê-lo, Sr. Embaixador, só duas questões finais, ou uma questão final, e que tem a ver com a eventual alteração na utilização da base do destacamento americano, da base das Lajes, como plataforma de apoio a novas operações que se possam vir a desenvolver no espaço aéreo e marítimo açoriano, nomeadamente aquelas que têm vindo a ser divulgadas na comunicação oficial nacional, e que têm, nestes últimos tempos, têm vindo a ser muito divulgadas. O Sr. Embaixador já referiu a essa questão, diz que aguarda que a questão eventualmente possa ser colocada nesta próxima reunião do dia 21 de fevereiro. A questão que eu queria colocar, Sr. Embaixador, era a seguinte: no caso, e dada a insistência com que este assunto está a ser trazido à colação, se no caso de não haver da parte da representação norte-americana nenhuma iniciativa sobre esta matéria, se o Sr. Embaixador pensa que a delegação portuguesa terá, da nossa parte, haverá alguma abordagem relativamente a esta questão. E se porventura nos contactos informais que sobre esta matéria o Sr. Embaixador referiu que tem existido, se porventura o Sr. Embaixador nos puder adiantar mais alguma coisa, sobretudo sabermos, porque é isso que no fundo interessa à população açoriana e interessa aos Açores, no fundo sabermos se há ou não, com alguma consistência, perspectiva de a base das Lajes vir ou não a ter outra utilização, que não apenas aquela que tem neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aplausos, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à penúltima questão que pôs, a questão dos possíveis voos de treino, é disso que estamos a falar, que apareceu na comunicação social. É um assunto, como eu disse, que, tanto quanto eu sei, foi objeto de contactos informais entre forças aéreas, não subiu a nível político. Eu perguntei aos americanos se eles tencionavam levantar o assunto na próxima reunião da Comissão Bilateral Permanente. Não me deram uma resposta. Não sabiam se o faziam, se não o faziam. Do nosso lado, o Sr. Deputado, não é a intenção levantar o assunto. Pensamos que é um assunto que, a ser levantado, tem que ser pela parte aparentemente mais interessada neste momento, que são os Estados Unidos. Não temos, aliás, sequer consciência do que significa uma utilização desse tipo. Não sabemos. Portanto, partimos do princípio que há um interesse americano. Se houver um interesse americano, eles ponham a questão na mesa e a questão depois será devidamente ponderada e analisada. É aquilo que eu lhe posso dizer. Eu tentei saber com algum pormenor qual é a natureza desses exercícios e não sei. Presumo que signifique que haverá uma área de espaço aéreo grande que terá de ser objeto de uma reserva quando esses voos tiverem lugar, se porventura se os americanos pedirem isso, Portugal concedesse. O que é que isso traz em termos de poluição sonora, em termos ambientais, não sei. Não sei. Presumo que é algo que se passará, enfim, passa-se em cima do mar, presumo que em zonas. Mas não sei, não sei. Mas posso lhe dizer que nós não vamos levantar o assunto. Vamos deixar que sejam os americanos, se entenderem fazê-lo, que o façam.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Fernandes.
Presidente, muito obrigado. Eu queria também saudar a presença do Sr. Embaixador nesta reunião e dizer que também era com o maior interesse que encarávamos desta reunião. Também participei numa sessão pública, Maria Terceira, já aqui referida por vários dos deputados que também lá estiveram. E, para além disso, enfim, tenho acompanhado esta questão com algum interesse, tenho tido vários contactos com trabalhadores da base das lajes e com os seus representantes sindicais. E, portanto, há aqui, naturalmente, as questões fundamentais já foram colocadas. Os senhores deputados tiveram a oportunidade de intervir antes de mim. Mas há um ponto ou outro que ainda gostaria de referir. Esta situação, particularmente referente ao incumprimento do inquérito salarial, é, de facto, é uma questão embaraçosa, entre outras, não é? Esta embaraçosa pelo facto de termos o desvio de incumprimento, enfim, andará na casa de uma perda de 15% dos seus vencimentos, como disse o Dado Luís Fazenda, por parte dos respectivos trabalhadores. E depois, o embaraço é este. O Sr. Embaixador disse que os Estados Unidos lhe invocavam um problema interno, que tem, um problema constitucional interno, que tem a ver com as relações entre a administração e o Congresso, que, aliás, é uma questão recorrente, tanto quanto o que se vê da política externa norte-americana. Há muitos casos, né, de tratados internacionais que os Estados Unidos em que a administração norte-americana só cumpre o que lhe interessa, porque naquilo que não lhe interessa há uma intervenção providencial do Congresso, que os impede de gastar mais dinheiro. E nós estamos aqui um pouco naquela posição, isto é devido contra Golias, estamos, portanto, numa hiperpotência mundial. Mas importa lembrar que na história da base das lajes também é notório que tem havido, que há um grande interesse do próprio Golias relativamente à importância estratégica da base das lajes, que em muitos momentos da nossa história as autoridades portuguesas souberam muito bem utilizar a seu favor. E, portanto, creio que não somos nós os únicos interessados, ou seja, eu reconheço, obviamente, a importância que a base das lajes tem para a economia açoriana, a sua importância social, que aqui é referida pelo Sr. Deputado Joaquim da Ponte, e que não pode ser subestimada. Mas creio que também não devemos subestimar o interesse que os Estados Unidos têm na utilização da base das lajes. E creio que temos de encontrar uma forma de fazer reverter isso a favor da defesa dos interesses nacionais. E o problema é que nós também temos aqui um problema de constitucionalidade, não são só os Estados Unidos. Também temos um problema de constitucionalidade que tem a ver com o direito de acesso aos tribunais. Porque não é porque está aqui estabelecido para a resolução de conflitos uma via sacra, que é três níveis de intervenção, em escada, em que o segundo nível só intervém depois de ter votado o primeiro, e o terceiro só intervém depois de ter votado o segundo, e depois só de esgotar o terceiro é que as pessoas poderiam correr para os tribunais. Mas como nada disto depois tem prazo para ser decidido, as declarações nunca passam, ou do primeiro ou do segundo, enfim, nunca chegam. A via sacra nunca é interminável. E o problema é que isto conflitua com o princípio constitucional da tutela, do direito dos cidadãos à tutela jurisdicional efetiva. Ou seja, nenhuma autoridade nacional pode impedir qualquer cidadão correr aos tribunais para fazer valer os seus direitos. E aqui também não. E, portanto, eu creio que é que o acordo nesta parte é inconstitucional. E eu creio que esse problema também tem que ser suscitado. Quer dizer, já que eles têm um problema. A constitucionalidade tem que ver com dinheiro, nós temos um problema de inconstitucionalidade que tem que ver com acesso à justiça. E creio que este problema também tem de ser colocado. Eu tinha uma questão que esta já foi posta pelo deputado nos Guimpol, tem a ver com estas notícias que surgiram sobre uma utilização diversa da base. Mas há ainda uma questão que eu gostaria de colocar, que é esta, é a última. Qual é o mandato político? Nós sabemos que da parte portuguesa da Comissão Bilateral, ou seja, nós sabemos que existe é uma Comissão Bilateral para a aplicação dos acordos, não é? Para fazer esse acompanhamento e colocar os problemas que aí se colocam. Mas a pergunta que eu faço é qual é o tipo de acompanhamento que o governo português, que o Ministério dos Estrangeiros, faz dos trabalhos da Comissão Bilateral. Porque imagino que se possa colocar, a certa altura, um problema político, ou seja, que tenha que ser resolvido a nível ministerial, a nível governamental. E a minha pergunta é qual é o grau de acompanhamento que existe da parte do governo português para que, surgindo um problema desses, que exija uma intervenção de outro tipo, digamos, dos órgãos de soberania portuguesa, uma decisão dos órgãos de soberania portugueses, se há, de facto, um acompanhamento atempado desta questão, que
possa, que essa federação possa existir em tempo útil quando ela for necessária.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aplausos, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à sua última questão, eu diria que o acompanhamento é feito com a maior profundidade e com a maior regularidade possível. Como sabe, há vários atores intervenientes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, no fundo, capeia a questão. Muito se passa a nível da própria base, entre comandantes, portanto, que é filtrado depois pela Força Aérea, pelo Ministério da Defesa, com quem nós estamos em contacto. Depois há questões, as questões laborais são tratadas também a nível de comandantes e a nível da Comissão Laboral, onde a representação portuguesa é assegurada fundamentalmente por representantes do Ministério da Defesa. Nós procuramos dar a dimensão política a tudo isto, acompanhar os assuntos e acompanhamos. Acompanhamos com a maior intensidade possível em permanência. Há, efetivamente, como o Sr. Deputado referiu, também uma dimensão constitucional do nosso lado, sem dúvida nenhuma. Aliás, o artigo do Acordo Laboral, que toca justamente nessa questão do acesso aos tribunais, foi um artigo que esteve na mesa durante meses, se não anos, porque as negociações concluíram-se em 92, 93, e depois ficaram pendentes exclusivamente por causa das questões laborais, designadamente esse artigo. E só foram concluídas mais tarde, já em 94, salvo erro, e só depois é que os acordos foram assinados. São questões, sem dúvida nenhuma, fundamentais. São questões que, possivelmente, eu vou utilizar agora durante esta próxima reunião, o facto de ter sido chamado à Assembleia da República, à Comissão de Relações Externas, reflete uma preocupação nacional sobre o assunto que eu não deixarei de transmitir aos americanos. Eu queria só fazer sobre isto, sobre a questão da importância da base das Lajes, queria só dizer uma coisa. Na vigência do anterior acordo, isto foi no fim dos anos 80, penso eu, Portugal recusou, que eu me lembre, dois ou três trânsitos importantes na base das Lajes. Foram recusados por se entender que o destino desses trânsitos poderia prejudicar interesses portugueses. Portanto, foi dito aos americanos, duas ou três vezes não podem transitar. E nessa mesma altura procurou-se saber o que é que isso significaria em termos logísticos para os Estados Unidos. E significa apenas que custa um bocado mais. É só isso. Porque, num dos casos, em vez de fazerem um voo Estados Unidos, Lajes, etc., não arrancou nos Estados Unidos. Arrancou no norte da Europa e depois transitou por aqui abaixo. Noutros casos, fazem o reabastecimento em voo, não necessariamente a partir das Lajes, a partir do outro lado. Portanto, em termos logísticos, é possível aos Estados Unidos substituírem com um custo adicional substantivo, mas é possível substituírem em muitas coisas as facilidades que lhes são concedidas nas Lajes. É evidente que, em termos absolutos, eu penso que o interesse dos Estados Unidos se mantém, porque se porventura cessasse essa facilidade, eles muito dificilmente, enfim, não há, em princípio, nenhuma outra nesse ponto estratégico que lhes pudesse ser concedida. De modo que eu acho que sim, acho que esse é um elemento que tem de estar sempre na nossa mente, e vamos ver agora, no quadro de tudo isto, como é que o poder político decide negociar com os Estados Unidos estas questões que, efetivamente, no fundo, acabam por vir cair sempre na questão laboral, mas que é uma questão central.
Muito obrigado, Sr. Jouto. Tenho a palavra o Sr. Deputado Reinaldo Leal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de deixar uma palavra de saudação e muito apreço pela presença do Sr. Embaixador. O Sr. Deputado Fagundes Duarte foi um dos deputados que também contribuiu para que se concretizasse a vinda de Vossa Excelência a esta comissão. Infelizmente, ele não pode estar presente e cabe-me a mim, deputado também açoriano, se bem que da cidade mais ocidental da Europa, fazer os gastos em nome do Partido Socialista. E eu gostaria de, não pretendendo gastar muitos minutos com história, mas referir aqui para que todos os que ainda sobram nesta comissão tivessem presente que o então deputado do PSD, Dr. Jorge Faladão, autor do relatório da então Assembleia Legislativa Regional dos Açores, sobre esta matéria, que referia ipsis verbis, alguma apreensão pelas muitas lacunas existentes no acordo, bem como pelas imprecisões constantes dos textos dos diversos anexos, com especial incidência nos acordos laboral e técnico no que diz respeito à região. Portanto, nada disto é matéria que tenha rebentado hoje, como que, como se diz, lá pelos meus lados, deixaram a porta aberta e está a fazer vento encanado. Não é. Tudo isto era previsível e mais do que previsível. E os deputados do Partido Socialista, Martins Goulart, na altura também se manifestou contra esta situação, inclusive também o Sr. Deputado Miranda Calha manifestou algumas dúvidas referenciadas a questões de negociação e resolução de conflitos. Ora bem, esta é, portanto, uma situação que quem como nós vive nos Açores sabe que todos os anos é cíclica. E, lamentavelmente, para nós, sobretudo para os da minha geração, que conheço os representantes do movimento sindical envolvidos neste processo e porque cumpri o serviço militar obrigatório na Ilha Terceira, não na base, cá embaixo no Exército, no Monte Brasil, tenho ainda pessoas da minha idade, familiares, que, sabendo das funções políticas que desempenho há anos nos Açores e mais recentemente aqui na Assembleia da República, me procuram para vermos como é que se consegue ultrapassar esta situação. Ainda o ano passado, os deputados do Partido Socialista receberam uma delegação sindical que veio, tanto quanto eu sei, manter conversações com todos os grupos parlamentares aqui representados, numa tentativa de pressionar e de forçar mais uma vez esta nota. E deixe-me que lhe diga, Sr. Embaixador, mas quem me conhece sabe que eu não gosto de dormir com os problemas por resolver. Eu tenho que dizer aqui com toda a franqueza o seguinte. Se as percentagens de que estamos a tratar, e tanto quanto é do meu conhecimento, são reduzidas, como V. Excelência referiu, se de facto o Portugal e os Estados Unidos são como são, aliados, e são como são, amigos, e as relações se tratam desta maneira, que seria então se não fossem nem aliados, nem amigos? Bom, bem sei que o mal do vizinho não me conforta, mas que me permite fazer este tipo de raciocínio, permite-me. Eu sei que, por exemplo, que em Espanha e na Alemanha também há problemas de idêntica natureza. Mas a mim, compete-me defender com todo o meu entusiasmo e o meu empenhamento, neste caso concreto, não só os portugueses, mas designadamente os trabalhadores, sejam açorianos ou não açorianos, e que desenvolvem a sua atividade laboral na base das leis. Por isso, queria deixar aqui uma nota em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com toda a clareza, lhe dizer que vemos com muito desconforto esta situação dos trabalhadores portugueses não poderem ir a tribunal, que outros intervenientes que tiveram o privilégio de falar primeiro do que eu já identificaram, e que também vemos com muito bons olhos a revisão do acordo laboral, designadamente por forma que permita a que os trabalhadores portugueses sejam reconhecidos direitos constitucionais que efetivamente não estão sendo reconhecidos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Sr. Embaixador, por favor.
Muito obrigado, só para agradecer, enfim, para concordar com aquilo que o Sr. Deputado disse. Quando se fez a negociação do acordo, e a minha intervenção foi sobretudo na área do acordo de defesa propriamente dito, mas na altura propôs-se pela primeira vez que uma das rondas negociais tivesse lugar nos Açores, na região autónoma, e teve lugar na Ilha Terceira. Aliás, na altura fomos recebidos pelo... Já sei. mas com um único objetivo. Foi levar a delegação americana e o meu interlocutor, o chefe da delegação americana, levá-lo à base para ter uma reunião com representantes dos trabalhadores da base, civis, portugueses. E houve essa reunião durante a qual eu expliquei
aos Estados Unidos, que é um ponto central. A questão laboral era uma questão central. Portanto, eles deviam lá ir e ouvi-los, e assim aconteceu. Evidentemente que o resultado não foi aquele que nós queríamos, mas aquilo que eu quero dizer é que à consciência da situação, vamos ver, porque nesta ronda, nesta reunião do 21 de Fevereiro, digamos assim, o ponto final para uma reação americana a esta questão tão grande. Não vamos protelar. Quer dizer, a coisa vem de trás, mas neste momento é o fim desta estrada. Portanto, eles vão nos dizer que o fim da estrada é não há. Não há possibilidade de resolver pelo nosso lado. Isso significará que, pela primeira vez, se vão ponderar e propor superiormente a forma de atacar o problema. Até agora, o problema tem vindo a ser adiado na esperança de que do lado americano pudesse surgir, ou na esperança de que, nas negociações a outros níveis que se vão passando, pudesse ser encontrada uma solução para isto. Agora, se isso for o ponto final. Portanto, isto vai ser a palavra final dos Estados Unidos. E a palavra final dos Estados Unidos, como eu vos disse, tanto quando foi adiantado pelos americanos, vai ser não. Portanto, a partir daí, a questão vai-se pôr noutros termos. A partir daí, a questão vai ter que ser reequacionada. E, como eu digo, em princípio, o que eu tenciono fazer, depois de me aconselhar com os restantes membros da delegação portuguesa à Comissão Bilateral Permanente, é propor superiormente que, informalmente, se explorem os caminhos possíveis. E a partir daí, pode ser que seja encontrada uma solução. Eu confesso que admito como possível, embora não provável, a nível informal, uma solução quanto à questão dos aumentos salariais, mas não quanto à questão do acesso aos tribunais, não quanto a essas dimensões. Isso não acredito que a nível informal se possa encontrar qualquer solução. Isso só se pode encontrar no quadro de uma renegociação do acordo e de uma renegociação em que Portugal entre com um peso negocial muito forte.
Obrigado. Vamos entrar na segunda ronda de intervenções, com a duração de 3 minutos, com o único deputado inscrito, o Sr. Deputado Luís Fazenda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, duas questões muito concretas que poderiam talvez ser operáveis naquilo que chamou o nível informal e que vários dos seus deputados aqui trouxeram. Um prazo administrativo fixado, já não digo razoável, mas pelo menos minimamente atendível, que permita que queixas de trabalhadores possam tramitar para o acesso aos tribunais. Porquê é que não há um prazo? Porquê é que há anos? O Sr. Embaixador falou aqui de um determinado número de situações. As informações que eu tenho multiplicam várias vezes esse número. Várias vezes esse número. Depois, porquê é que não se encontra um mecanismo para que a base cumpra sentenças transitadas em julgado? Isso não necessita. Isso não será resolvido por nenhum outro acordo. É um problema de aplicação da soberania portuguesa. Portanto, são matérias que eu creio que se deveriam existir, provavelmente, nesta ronda da Comissão Bilateral. Sr. Presidente, e com devido respeito, eu creio que com as informações que nos trouxe o Sr. Embaixador, havendo esse debate agora a 23 de Fevereiro, essa ronda negocial, e com as expectativas que nos deixou aqui, que são muito pessimistas, presumo, posteriormente, de acordo com aquilo que já se entrevê, que haverá propostas para a renegociação do acordo laboral, eventualmente do acordo técnico, etc., eu creio que nós deveríamos pedir a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nessa fase posterior. E temos um debate sobre a natureza política da renegociação que se fará com os Estados Unidos da América. Eu creio que se impõe neste momento e faça as informações e aquilo que são as diligências expectáveis da parte portuguesa que o Sr. Embaixador aqui nos trouxe. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Só para dar uma nota, o Sr. Ministro dos Negócios vem a esta comissão dia 19. E vem para... Eu não disse quando é que não vinha, disse apenas que também vinha. É uma questão de sobreposição. Vem amanhã, às 11 da manhã, e virá no dia 19, às 3 da tarde. No quadro do novo regimento aprovado por esta Assembleia, o que significa que o Sr. Ministro irá para discutir toda e qualquer matéria. Toda e qualquer matéria. Não há agenda nessa reunião. Na reunião é 21. Portanto, significa que nós nesse dia podemos falar o que quisermos. Agora, há uma questão aqui que me parece muito clara. O interesse da Comissão em ter muito presente e seguido muito perto as negociações do dia 21, o interesse que o Sr. Embaixador também certamente tem em apurar das nossas preocupações, das preocupações do Parlamento Português, e portanto é certamente uma matéria que não cairá no esquecimento e que esta Comissão manterá viva. Os termos de a manter viva nós não permite que abordaremos, mas sem descartar nenhuma outra possibilidade a nível político ou mesmo a continuar esta conversa do Sr. Embaixador. Vamos para encerrar as suas questões, dar-lhe a palavra, Sr. Embaixador. O deputado Joaquim da Ponte, a palavra, muito rapidamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Embaixador. Era para lhe agradecer os conhecimentos que o Embaixador aqui trouxe. Dizer-lhe que acho que, tal como disse aqui o deputado Luís Fazenda, percebo o seu pessimismo, que acho que é realismo, é pessimismo, mas também é realismo. Eu não esperava ouvir da sua parte explicações muito diferentes daquelas que aqui nos trouxe. Agora, tenho naturalmente alguma expectativa relativamente a esta reunião do dia 21, que embora o embaixador já tenha adiantado aqui alguma coisa sobre aquilo que se pode esperar, e a questão que eu queria pôr é quase uma reflexão aqui em voz alta que gostaria de lhe pôr e que me foi suscitada ao longo dos esclarecimentos e do debate que foi aqui acontecendo desta reunião, e tem a ver com o seguinte. O senhor embaixador entende que o eventual interesse dos americanos por uma mais ampla e diversa utilização da base das Lajes no futuro pode facilitar a resolução dos problemas que nós aqui estamos a colocar em termos de acordo laboral? Acha que isso pode ter algum interesse ou não, por um lado? E, por outro lado, o Sr. Embaixador também tocou nisso aí de leve, mas penso e percebi a sua indicação. O Sr. Embaixador referiu o facto de ter passado por esta Comissão de Negócios Estrangeiros e ter vindo aqui ao Parlamento ter connosco esta útil reunião. Acha que essa sua passagem, a referência a esse facto, poderá também ter alguma influência no desfecho da dita reunião do dia 21? Eram essas duas questões, mas em termos de reflexão em voz alta que eu queria colocar e, se possível, obter a sua opinião também. Muito obrigado.
Pode refletir com o microfone aberto.
Não, em relação a este último ponto, é evidente que a minha sensação é de que me permitirá abordar os assuntos com um peso diferente do que aquele que abordaria se não tivesse vindo aqui. O que isso significará em termos de reação norte-americana, confesso que tenho as minhas dúvidas. Quer dizer, eu evidentemente que sublinharei que há uma preocupação muito concreta, fundamentada, que é uma preocupação também do governo português, obviamente, mas que, enfim, fui convocado para vir aqui, e que isso reflete a posição da Assembleia da República também. Como lhe digo, eu não sou muito otimista nesta matéria. Quer dizer, a maneira como eu vejo esta reunião é os americanos explicarem-nos demoradamente porque é que não podem fazer nada, nós reiterarmos que a questão é, reiteraremos tudo aquilo que temos que reiterar, com toda a ênfase que pudermos fazer, e penso que a coisa ficará aí. O único elemento adicional desta vez, e por isso é que eu acho que, apesar de tudo, pode ser o momento em que se possa avançar para outra coisa, é que aí concluiremos, bom, e acumou-se o assunto. Quer dizer, porque em maio o assunto já transitava da anterior reunião, eu em maio disse, meus caros amigos, isto é importantíssimo, vamos fazer um esforço final, por favor, ajudem-nos a resolver isto e digam-nos algo na próxima reunião. E agora acabou, agora já não vou pedir nada para a próxima, vou dizer, meus caros amigos, isso é a vossa posição final, pronto, então nós agora vamos refletir sobre ela E voltaremos ao assunto, não necessariamente no quadro da Comissão Bilateral Permanente. Isso faz-se diplomaticamente em qualquer momento, se a decisão política fosse de fazer as sondagens no sentido de ver se há pontos de convergência possíveis, em qualquer momento se iniciavam, desde que os americanos estejam de acordo. Portanto, o cenário, aquilo que vai suceder no dia 21, penso que é isto. E duvido que possa ser outro. Quanto ao peso negocial, ao elemento que introduziu sobre estas pretensões americanas, se aumentariam o nosso peso negocial ou não, não sei porque eu não sei exatamente o que é que eles querem. Não sei se para eles é vital, se não é, se é fundamental, se não é, não sei. Não sei ainda. Isso teremos que esperar que eles façam a proposta. Quando a fizerem, aí teremos uma noção mais substancial de qual o valor que eles atribuem. Mas não sei se é por aí. Confesso-lhe que não sei se é por aí. Eu, provavelmente a estratégia terá que ser outra. Provavelmente a estratégia terá que também passar, como foi aqui sublinhado, por outros níveis. Poderá ter que, a nível de comandos da base, haver uma estratégia também virada num determinado sentido. Há reuniões, pelo menos estão previstas nos acordos, e presumo que tenham lugar, entre representantes dos trabalhadores com os comandantes da base, o americano e o português. Também que tudo isso seja direcionado no sentido de se procurar alterar o estado de coisas. Vamos ver. Vamos ver agora o que é que eles nos dizem, exatamente, e a partir daí, enfim, a comissão como tal ponderará os assuntos e verá aquilo que pode ou não propor superiormente.
Muito obrigado. Queria, em meu nome e em nome do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, o Sr. Deputado Vítor Ramalho, agradecer a presença do Sr. Embaixador nesta troca de informações, que foi muito útil para a Comissão, pelos esclarecimentos que ele teve, mas também, para utilizar uma expressão do Sr. Deputado Joaquim da Ponte, para o Sr. Embaixador ter um bocadinho confortado com a união, na sintonia entre todos os deputados de todos os partidos. Portanto, esta é uma preocupação do Parlamento Português, é uma preocupação que nos manterá sempre em alerta e manterá vivo este debate antes e depois do dia 21. Ao nível político, ao nível diretor-geral, isso é uma questão que aqui abordaremos, mas certamente com o firme propósito de defender os interesses portugueses. Por isso, uma vez mais, Sr. Embaixador, muito obrigado. Temos muito a sua presença e daria aqui a sessão por encerrada.